Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão ao vivo. Dessa vez, deu problema técnico logo no início. Obrigado por terem perseverado, ter ficado aí conosco. Eu vi nos comentários aí muita gente rezando, muita gente conosco nessa luta, nessa batalha espiritual, né? Mas é isso mesmo. É sinal de que tem uma palavra de Deus para você no programa de hoje, na transmissão de hoje. Então, vamos lá. Qual é o tema do programa? O tema do programa de hoje, que é uma direção espiritual, é encontro marcado com Jesus. Veja, só que o encontro, quem marca é Ele. Deixa eu explicar. Muita gente tem a sua listinha de coisas para fazer, né? Ou seja, vamos contar aqui um pouco a história, talvez você se identifique com ela. Imagina uma pessoa que viveu uma vida espiritualmente longe de Deus, no pecado, etc. Então, um belo dia, se converte. Claro que se a pessoa se converteu, porque de alguma forma Deus tocou no coração dela. Não existe conversão verdadeira sem uma intervenção da graça. Pode ser que você nem tenha notado essa intervenção da graça. Mas ela aconteceu. Você mudou. Começou a ficar mais sensível para as coisas espirituais. Começou a ver uma beleza, a ser atraído por Deus. E ali o amor de Cristo começou a impulsionar você. Você partiu de uma experiência mais intensa ou menos intensa do amor de Cristo. E aí, claro, todo mundo começa a te aconselhar. Olha, você tem que ter uma regra de vida. Né? Vamos lá, faça a sua regra de vida. Tem as coisas, você começa a fazer a sua listinha. Né? Aí, eu rezo o terço todos os dias, vou à missa todos os dias, comunhão diária, confissão mensal, depois, sextas-feiras, um jejum, depois isso e aquilo, você começa a fazer e a pessoa começa a realizar as coisas. E sem perceber. Ela continua fazendo as coisas certas, mas aquela razão que estava lá atrás, que era o amor por Jesus, sumiu. E aí começa o voo da galinha. Sabe como é que é o voo da galinha? O voo da galinha é do puleiro para o terreiro. É para baixo, assim. Ó. E você começa a perder a altitude espiritual. Tudo começa a ficar muito cansativo. Né? Você já ia à missa diária, já não consegue mais, aí depois você não consegue fazer o terço, aí não consegue rezar, etc, etc. E vai. E mesmo que você consiga, vamos supor que você seja uma pessoa perseverante, você é um cabeçudo, você é uma cabeçuda, você... Não! Vai no... Né? Na opinião mesmo, eu vou lá. Vou conseguir. Mas você vê que não funciona. Eu rezo, mas não funciona. Eu rezo, mas não tem o efeito. Ou seja, o esforço é enorme. O resultado é minúsculo. Gostaria de explicar para você por que é que isso acontece. Né? Isso acontece porque você deixou de lado o amor por Jesus e deixou de ser movido pelo Espírito. Essa é a palavra. Ou seja, Jesus ressuscitado, ele coloca no seu coração o Espírito Santo. Né? A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, diz assim: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a realidade profunda, extraordinária, espiritual. Então, vamos entender o que é essa história de ser movido pelo Espírito. Você tem que entender como é que funciona. Veja, lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, diz que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, em grego, soma. Não confunda corpo com carne. Carne é outra história, é outra palavra. Sarx quer dizer outra coisa para corpo. Você é corpo. Você é alma. E todo ser humano tem corpo e tem alma. Mas nós que somos batizados, nós que recebemos a graça de Deus, temos corpo, alma e espírito. Espírito, o que é espírito? É uma coisa a mais que foi acrescentada em nós? Não, nada disso. Espírito é uma modificação na alma, ou seja, você continua tendo sua alma, mas existe lá na sua alma algo que conecta você com o Espírito Santo, com a graça de Cristo, com o amor de Cristo. Se você é batizado e se você está em estado de graça, isso está em você. Mesmo que você não note, não precisa notar. O programa de hoje é para ensinar você a notar. Essa é a coisa. Então, veja só. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou ensinar você, para você notar a sua vida, como é que você vai fazer na sua vida de oração. Vamos começar fazendo uma comparação aqui com uma criança. Tá? Você é pai de família. Como que você vai educar seu filho? Você vai educar seu filho, primeiro, ele tem 2 anos de idade, ele tem 3 anos de idade, ele tem 4 anos de idade. Não adianta muito você querer movê-lo através da alma, onde você dá paternos ou maternos, né? Conselhos. Se o seu filho só tem 4 anos de idade, ele não está indo na idade da razão. A alma dele está lá, mas ele, para ser movido, ele tem que ser movido de outro jeito. Você tem que movê-lo com estímulos, mais ou menos como a gente faz. Claro, seu filho vale mais do que um animal, mas mais ou menos como a gente faz com os animais, né? Ou seja, você tem que colocar um limite, você pune, ou você vai ter que incentivar, você vai ter que recompensar. Punição e recompensa é mais ou menos a forma como a gente move uma pessoa pelo corpo. Então, seu filho faz uma coisa errada. Não, feio. Papai não gosta. Assim não dá. Assim, papai vai ficar muito triste com você. Ah, que lindo! Você fez certo. Papai está tão contente. Toma aqui. Toma um chocolate. É assim que você educa as crianças. Não adianta você chegar e dizer: meu filho, veja, na ética nicomaqueia de Aristóteles está escrito que a virtude da temperança é importante para a vida. Não adianta você querer mover seu filho com paternos conselhos. É que eu estou exagerando, colocando o nível, né? Mas os paternos conselhos é o jeito de você mover a inteligência de uma pessoa, a alma de uma pessoa. E você supõe aqui, ó, virtude. Se o seu filho tem virtude, ele é movido por paternos conselhos, mas isso daí precisa de idade primeiro. Precisa chegar aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Quando seu filho é pequeno, tem que punir ou recompensar, ou seja, é um mecanismo da lei. E não é a virtude, é a lei. Punição e recompensa. Essas são as duas formas básicas de mover os seres humanos. Se os seres humanos são virtuosos, você move a pessoa com paternos conselhos. Se você é menos virtuoso, vai ter que ser, né, no estímulo, né, na recompensa ou na punição, etc, etc. Muitas pessoas se convertem porque Deus usa, o próprio Deus usa isso daqui. Por exemplo, não tem coisa melhor para a conversão de uma pessoa do que muitas vezes uma desgraça. Ah, você vai dizer, padre, você está dizendo que Deus castiga, ele manda desgraça na vida das pessoas? Olha, mandar não sei, mas permitir ele permite. E isso é evidente que ele permite. Basta abrir o olho e ver que Deus permite coisas acontecerem. Deus permite terremotos, Deus permite doenças, Deus permite, né? Então, Deus permite. E aí o que acontece? São Francisco vai à guerra. Na guerra ele é aprisionado em Perugia. É levado para a prisão, fica super deprimido e chateado na prisão e começa a pensar: onde foi que eu errei? E reconciliado com a virtude, né? A graça de Deus começa a operar. Aí a pessoa, no passo da conversão, de alguma forma, aqui é que vem a coisa. O Espírito Santo, a graça de Cristo, agiu no coração dessa pessoa de tal forma que essa graça mostrou uma verdade para sua inteligência. E essa verdade, de repente, se apresentou como uma coisa muito boa para a sua vontade. Algo bom. E a pessoa se converte. Veja, eu estou aqui descrevendo as formas como os seres humanos são movidos. Você pode ser movido porque sua vida está lastimável. Você diz, não, tenho, chega. A vida nas drogas, a vida no sexo, a vida fútil, a vida das vaidades de Inácio de Loyola, que levou uma bala de canhão, a vida fútil de Francisco de Assis, que foi aprisionado, a vida vazia de Santo Agostinho, que com 32 anos, né, não via muito sentido de vida, leva a pessoa abrir os olhos e começar a refletir com a alma. E em algum momento, na alma, a graça brilha. Pum! E a pessoa se converte. Essa pessoa foi movida pelo Espírito Santo. É assim que acontece a conversão. O problema é o seguinte. Um diretor espiritual, essa é a missão número um. Essa é a missão número zero de um diretor espiritual. O diretor espiritual precisa ensinar você a reconhecer a ação da graça dentro do seu coração. Então, aqui eu vou ser bem concreto. Aqui eu só mapeei, aqui eu só fiz um grande mapa, né, do que está dentro de você. Vamos ser bem concreto. Como é que isso acontece em você no dia a dia? Vamos lá. Olha só. Você começou, se converteu. Tá, esquece essa parte, porque já aconteceu lá atrás, você se converteu. Aí, você começa a fazer, colocar sua vida regrada. A vida regrada, gente, ela é boa, ela é importante, porque o seu filho, veja, se Deus é seu pai, você é o filho. Como é que você educa um filho? Deus educa assim também. Deus educa. Porque, claro, se o filho está fora da virtude, Deus vai e permite ele ver que é muito bom fazer o bem e que é muito mal viver no pecado. Entendeu? Deus faz a pessoa experimentar isso daqui. Deus é pai. Assim como você educa seu filhinho lá, colocando limites e incentivando, Deus educa também você. Até que finalmente Você pega a virtude e começa a ouvir paternos conselhos de Deus, paternos conselhos de algum pregador que fala, paternos conselhos de um testemunho que você assiste, paternos conselhos de qualquer pregação, você começou a ser movido não mais somente pelo corpo, mas porque a sua alma tem virtudes. Essas virtudes são humanas, claro que elas são agraciadas também, mas são virtudes em que você vai buscando a verdade, como por exemplo Santo Agostinho, que foi buscando a verdade. Aí ele foi para Milão, começou a ouvir Santo Ambrósio. Ele nem sabia por que ele estava ouvindo Santo Ambrósio, mas ele estava buscando a verdade, ele queria ouvir, e Santo Ambrósio estava lá e começou a ouvir, aquilo começou a mexer com ele por dentro. Quando começou a mexer, pronto, a graça começa a operar. Ela começa a incomodar, começa a operar. Começa a mexer você. E é aqui que está verdadeiramente a vida espiritual. Nessa moção da graça dentro de nós. Veja. Quando que acontece isso na sua vida concretamente? Vamos ser bem concretos, bem objetivos. Lembra na sua vida. Olhe na sua vida objetivamente. Você um dia estava assistindo um filme. Um filme, sei lá, da vida do Padre Pio. Ou estava assistindo um filme, né, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Não interessa. De repente, aquilo mexeu com você. Fez você chorar. Fez você ver uma beleza. Fez algo. Iluminou a sua inteligência e convidou a sua vontade. Iluminar a inteligência, algo brilhou. Ali foi um toque da graça. Você vai dizer, padre, como é que eu sei que foi um toque da graça? Bom, 100% você não sabe. Mas se foi uma verdade que brilhou para você, eu quero que você entenda o seguinte, que os animais, o seu cachorrinho, pode assistir 50 vezes um filme e não vai se converter. Porque o seu animal só tem corpo. Se você viu uma verdade, eu já tenho uma certeza. Se você viu uma verdade e a verdade mexeu com você, eu tenho certeza que foi na alma. Que tenha sido somente na alma, a partir da luz natural da razão, ou na alma, a partir da luz sobrenatural da graça, podemos aqui discutir. Mas na maior parte das vezes é a luz sobrenatural da graça. Sabe por quê? Porque você vê claramente que não foram argumentos. Ali, uma beleza sobrenatural, uma beleza do alto te atraiu. Algo te pescou. E a marca mais clara de que aquilo foi sobrenatural é que você, ao ver aquele filme, ao ouvir aquela palestra, ao ler aquele livro, você sentiu uma refeição espiritual. Você viu que aquilo te deu força. Refeição é isso, refeição alimenta. Tem um impulso interior. Não estou falando aqui de meros sentimentos. Estou falando de algo que realmente você viu que algo moveu dentro de você e você foi chamado. E pronto. Ali. Ali houve um toque da graça. E você se converteu. E você foi alimentado. E não precisa ser só... Isso não acontece uma vez na vida, não. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Isso acontece mais do que você pensa. Como diretor espiritual, né, eu gostaria, assim, nessa direção espiritual geral, né, a gente não faz direção espiritual geral, mas como seu diretor espiritual, eu diria assim, filho, por que que você chorou quando leu aquele livro? Por que que você mudou de vida quando ouviu aquele testemunho? Por que que sua vida virou pelo avesso quando você fez aquele retiro? Por que que você ficou mais empolgado quando você encontrou aquele santo, aquela vida daquele santo? Por que que aquela homilia fez você mudar e parar de cometer aquele pecado? Veja, essas coisas todas são toques da graça que acontecem dentro de nós. É ser movido pelo Espírito. Porque ali a sua inteligência foi iluminada, a sua vontade foi convidada. Essa é a coisa mais importante. Então, veja só. Você está dizendo, vamos voltar ao início do programa agora. Até agora, explicação, mas vamos voltar ao início do programa e vamos resolver o seu problema. Padre, eu estou rezando e não adianta nada. Eu não vejo mudança. A oração está cada vez mais pesada. Minha vida espiritual está cada vez mais triste, tédio, falta de impulso. Tem alguma coisa errada acontecendo. Sim, o que é que está errado? É que você está sendo movido pela carne. O que é a carne? A carne, né, é a parte meramente natural. Você não está sendo movido pelo Espírito. São Paulo aos Romanos, né, capítulo 8, ele diz com muita clareza isso. Vejam só o que ele diz. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, e os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Isso quer dizer o quê? Que a carne, quer dizer, carne aqui é ser humano. O ser humano, corpo e alma, é a carne, é a fragilidade humana. E Espírito é Deus que se move dentro de você. Então, você, movido por um esforço humano, eu tenho opinião, não, eu vou rezar. Isso tudo é bom, é virtude. Mas você vai se cansar. Por quê? Porque ninguém aguenta isso muito tempo com só o seu esforço. Entendeu? Você vai se arrasta até a igreja uma vez, se arrasta duas vezes, se arrasta três vezes, e você vai, mas você não está aberto para a moção do Espírito. Jesus está convidando você para um encontro e você não está percebendo. Como assim, padre? Porque você está impondo a Jesus a sua vida espiritual. E como é que tem que fazer? Ahá, vamos lá. Tem que fazer o seguinte, você tem que estar atento para os movimentos espirituais que acontecem em você. Vamos supor, você tem a sua vida espiritual e a sua listinha. Eu quero que você entenda o seguinte, a sua regra de vida que você tem, que você traçou, ela é importante, obedeça a ela e continue. Mas note que você está vivendo a sua regra de vida, claro, o esforço humano virtuoso é agraciado, sim, mas está cansativo. Como que você vai sair disto? Você vai ter que prestar atenção nos movimentos de Jesus. Você tem seu momento de rezar, Jesus não falou nada. Aí tem outro momento de rezar, Jesus não falou nada, mas aconteceu que você estava assistindo uma palestra. De repente, aquela palestra mexeu com você. Alguma coisa te chamou a atenção. Nossa! O que é que foi? Deus me ama. O pregador falou, Deus me ama. Ué, você não sabia disso? Eu sabia, mas agora essa verdade apareceu dentro de mim. E aí, ali Jesus tocou você. O ressuscitado tocou no seu coração com a graça. E é ali que você tem que encontrá-lo. Na sua próxima, guarde isso. É ali que você tem que encontrar Jesus. Na sua próxima oração, ao invés de você dizer, não, eu estou lendo a imitação de Cristo, capítulo 30. E eu vou continuar lendo a imitação de Cristo, capítulo 30, porque foi... Você está impondo a sua agenda para Jesus. Como que você vai ser movido pelo Espírito? É você que está querendo mover Jesus. Você está dizendo assim, não, agora eu vou rezar. Olha aqui, são 7 horas e 5 minutos, está na minha regra de vida, o Espírito Santo vai ter que vir agora. Porque eu marquei na regra de vida que ele tem que vir. Gente, Jesus visita você no ônibus. No ônibus te veio aquela palestra que você ouviu, estava ouvindo com o fone de ouvido. Nossa, guarda, Jesus tocou você no ônibus. Mas não está na hora de Jesus tocar, porque não é hora da oração. Você é um idiota. Ele está tocando você. Jesus marcou um encontro com você. Você estava falando com uma pessoa, a pessoa disse uma coisa que mexeu com você. É ali, ali que Jesus marcou o encontro com você, naquela verdade que se apresentou diante de você, guarda no seu coração para que quando você for rezar, é ali que você tem que novamente ouvir Jesus. Jesus, hoje você me falou, no encontro com aquela pessoa. Hoje você me falou no ônibus. Gente, Jesus fala. A graça, Jesus ressuscitado envia o Espírito Santo para tocar você na hora que ele quer. Com o assunto que ele quer. Você vai rezar com a sua lista. Não, hoje eu irei rezar sobre, sei lá, o capítulo 4 do Quero Ver Deus, do Frei Maria Eugênio, porque me disseram que é muito bom. Aí você lê, medita, e não sai nada. Por quê? Porque você está impondo a Jesus. Claro que se você não tem nada, não tem nenhum movimento, Jesus não te convidou, não falou nada, tudo bem, continua lá na tua leitura da imitação de Cristo, dizendo, Jesus, ilumina a minha inteligência, convida a minha vontade, qualquer coisa que você colocar. Você leu o título, plugou, ou seja, Jesus te falou, você viu ali uma verdade, convidou. Nossa, é ali que você tem. Jesus marcou encontro com você naquela verdade. Fecha o livro. Reza. Mas às vezes não é na hora da oração que ele mexe com você. Eu já atendi pessoas em direção espiritual que, dizendo assim, padre, eu comungo. Na ação de graças, Jesus não me disse nada. De repente, eu estou no vaso e Jesus falou comigo. A graça me tocou. Desculpa falar isso para você, mas é assim, é a liberdade de Deus. O Espírito é livre. O Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Então, se você estava cortando grama, Jesus, guarda esse tesouro. Jesus tocou, iluminou sua inteligência, convidou sua vontade, guarda esse tesouro. Guarda, porque no seu momento de oração é ali que ele marcou o encontro com você. Quando Jesus nos ilumina com uma verdade, é uma, como se fosse uma área da nossa alma, um endereço dentro da nossa alma, onde ali ele marcou o encontro. Livremente ele marcou o encontro. É lá que ele quer encontrar você. Porque é ali que o amor de Cristo tocou você. Então, muitas pessoas têm vida espiritual e vão rezar 40 anos e não vão ficar santas, tá? Você pode se fechar dentro do mosteiro mais rígido, com a regra mais feroz do mundo. Entendeu? Você pode ser uma monja carmelita da mais estrita observância. Você pode ser um cartucho vivendo uma regra tremenda. Mas se você não deixar Jesus fazer o que ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer, você vai viver na carne. A regra mais linda na carne. Então tem gente que quer pegar Deus e forçar Deus. Mas pera lá, mas quem é o Senhor? O Senhor é Ele. Você não pode forçar a mão dEle. Ele é livre. Então, tem gente que acha que vai ser santo sendo uma Marta agitada na oração. Não, agora vai dar certo. Vamos rezar 1000 Ave Marias. Aí depois vamos fazer 3 horas de adoração. Aí depois nós vamos ler 4 capítulos da Imitação de Cristo. Aí depois nós vamos fazer isso aqui assim, assim, assim. E vai. Não vai dar certo. Faça, é sua regra. Por exemplo, eu tenho minha regra de vida. Uma parte da minha regra de vida é ditada pelo direito canônico. Eu sou padre, eu tenho que rezar a liturgia das horas todos os dias. Eu sou convidado fortemente a celebrar missa todos os dias. Eu tenho que me confessar com regularidade. Eu tenho que fazer visitas ao Santíssimo Sacramento. Eu tenho que rezar o terço. Eu tenho que fazer um recolhimento mensal. Eu tenho que fazer um retiro anual. Essa é a minha regra de vida. É a regra do padre diocesano. Não é grande coisa, mas é isso aí. Muito bem. Todo dia eu tenho a minha regrinha. E se eu não rezar a liturgia das horas, eu peco mortalmente. Eu tenho que rezar. Faz parte da minha regra de vida que eu prometi solenemente no dia da minha ordenação. Na minha ordenação diaconal, eu prometi rezar a liturgia das horas. Na minha ordenação presbiteral, eu renovei essa promessa. De implorar junto com o bispo, é o que está lá na pergunta, né? A misericórdia pelo povo de Deus. Tem que rezar pelo povo. Liturgia das horas é isso. É a minha regra. Só acontece o seguinte. Eu posso ser padre 50 anos sem nunca falhar um único item da minha regra de vida e não sair do lugar. Espiritualmente, não crescer espiritualmente, não ser santo nunca, nunquinha da Silva. Por quê? Porque eu estou sendo movido pela carne. É virtuoso, eu não estou dizendo que é pecado. É virtuoso. Veja, o que é pecado? Pecado é o seu corpo mandar na sua alma. Quando a sua alma manda no seu corpo coisas virtuosas, boas, que Deus quer, ótimo, tudo bem. Mas se é um esforço simplesmente humano, isso daí não leva à santidade, porque esforço humano não faz ninguém santo. O que faz alguém santo é a intervenção da graça. Então, o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer o seguinte. Estou rezando o terço. De repente, pac. No mistério do terço. Algo me chama a atenção. Algo me fala. Guarda na sua alma. Guarda na sua memória. Ah, é para guardar na memória? Padre? Então vou fazer o seguinte, eu vou andar com caneta e papel, porque aí toda vez que Jesus falar alguma coisa, eu vou tirar o papel do bolso e vou anotar. Acho que não vai funcionar. Porque você tem que guardar na memória da alma. Porque é assim, veja, qual é a atitude? Jesus toca você. Você está no ônibus, você está no vaso sanitário, você está no meio da refeição, você está na lanchonete da esquina, você está andando de bicicleta, Jesus tocou em você, você guarda aquilo na sua alma. Você, nossa, Jesus, é sobre isso que você quer falar comigo, é isso que você quer me mostrar, é isso que você quer me conduzir.
Obrigado, Jesus. E você vai guardando aquilo na sua alma e você vai esperando o momento da oração. Quando chega, você fica. Se isso for progredindo dentro de você, você vai se acostumando a ser movido por Jesus, você começa a ansiar pelo momento da oração para dizer assim: puxa vida, Jesus vai mexendo em mim. Por quê? É isto que vai fazer a diferença, porque é o amor de Cristo que vai fazer você santo. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, último versículo do capítulo 12: vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Ele diz, ele fala da caridade. O que é a caridade? A caridade é o Espírito Santo, ele é o amor de Deus derramado em nossos corações, não é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz amar Jesus. E esse amor que nós temos por Jesus, esse amor de Jesus que nós recebemos e que nós temos por Jesus, é isto que nunca vai passar. A caridade jamais passará. Essa é a única coisa que não vai passar. Gente, o seu corpo vai apodrecer. E a sua alma vai queimar e arder no fogo do inferno, se você não tiver a caridade, o amor de Cristo, a amizade de Cristo no seu coração. Então, a única coisa que vai viver para a eternidade, para sempre, né, que você tem que cultivar, que é que vai fazer com que todo o resto viva para sempre, é o amor de Cristo. É a única coisa que importa. Mas onde você vai encontrar esse amor? O amor de Cristo é o movimento de Deus em nós. Ele faz com que a gente ame. A gente recebe esse amor pela fé. O justo vive pela fé. Eu creio no amor de Cristo por mim. E agora, esta verdade de que Ele me ama convida a minha vontade para que eu ame de volta. E de fé em fé vai crescendo o amor. O meu amor, que no início é somente uma mecha que fumega. Quando você apaga uma vela, fica aquela brasinha, né? Aquela brasinha que fumega ali. Isso é uma mecha. Quantas vezes você já viu? O pessoal até faz de propósito em vela de aniversário, né? A vela de aniversário, você apaga, fica só a mecha que fumega. De repente, uma chama outra vez. Você apaga outra vez, chama. Mecha, chama. Mecha, chama. Muito bem. A mecha que fumega no seu coração, aquela brasinha, precisa virar uma chama. E depois essa chama precisa virar uma labareda. E essa labareda tem que incendiar o mundo. É o amor de Cristo. O amor de Cristo nos impele. O amor de Cristo nos leva. É isto. E é por isso que você está desanimado. É por isso que você reza, 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 reza. Você vai secar a boca de tanto rezar e não vai adiantar nada. Porque você está rezando na carne. Cumpra a sua regra de vida. Mas esteja atento aos movimentos de Jesus. Muitas vezes vai acontecer que, por exemplo, eu sou padre, eu tenho que preparar homilias. Às vezes, as verdades maravilhosas que estão nos evangelhos que eu tenho que pregar, por alguma razão, não estão ressoando no meu coração. Aí eu vou e leio outra coisa, nossa, sei lá, um artigo da Suma Teológica de Santo Tomás, aquilo brilha para mim, aquilo fala, aquilo me convida. Pois é ali que Cristo marcou o encontro. Não, mas o evangelho do dia é esse aqui, o senhor é obrigado. Não, mas tudo bem, eu sou obrigado a ler esse evangelho e pregar sobre ele. Acontece o seguinte, que a verdade que brilhou dentro de mim, que está me alimentando, que está me dando refeição espiritual, está aqui e é aqui que eu vou ter a minha vida íntima, a minha vida interior. Quantas vezes, por exemplo, eu estou celebrando missa, vou dar um exemplo da ontem, domingo. Estava lá celebrando missa. De repente, o que me chamou a atenção tinha nada a ver com o evangelho, tinha nada a ver com a oração eucarística que eu estava rezando, tinha nada a ver com nenhum texto que eu estava recitando. O que me chamou a atenção naquele momento é a verdade que brilhou dentro de mim, convidando a minha iluminando a minha inteligência e convidando a minha vontade, foi simplesmente o amor que Nossa Senhora tem por Jesus. O coração dela. E isso me falou. Eu, ao invés de ficar prestando atenção em quem estava na missa, não fique escandalizado, ao invés de ficar prestando atenção nas palavras que eu estava lendo no missal, o que estava me atraindo era aquela verdade. É isso que está me atraindo. É ali que ele está me convidando. É ali que ele está me falando. Outro dia vai ser outra coisa. Outro dia eu estava celebrando missa e o que me veio foi, na hora da consagração, com que amor Santa Teresinha ia consagrar aquela hóstia se ela fosse padre. Assim, o que me ajuda muito, principalmente durante a liturgia, é porque a gente tem uma tentação constante de eu ficar pensando em mim ou ficarem pensando em quem está olhando para mim. Isso é ser completamente dissipado, perdido. O que me leva muito é essa realidade de que Jesus está aqui e como meu anjo da guarda está adorando ele. Ou como São Padre Pio iria celebrar essa missa. Ou como Nossa Senhora ama. Prestar atenção no relacionamento dos habitantes do céu, porque o céu está aqui. O céu está dentro de mim. Olhar essa sinfonia de amor da qual eu sou chamado a ser participante, a entrar, a me afinar como um instrumento que entra numa orquestra, mas a orquestra já está tocando. Eu não sou o compositor, eu nem sou o instrumento mais importante. A orquestra já está tocando, porque o céu já está tocando a glória de Deus, porque o céu está dentro do seu coração, porque Deus derramou no seu corpo e na sua alma a graça dele. E numa modificação da sua alma, ele criou o céu dentro de você, porque o Espírito é isso. E o céu que está dentro de você, lá, o céu já é uma sinfonia de amor. Com que amor Nossa Senhora adora a Trindade no céu? E o céu está dentro de você. Então, só estou partilhando isso daqui para você entender como é que se dá o movimento espiritual. Veja, voltando para a história do seu filho, vamos fazer lá, a criança. Criança, 4 anos de idade, como que você vai mover? Punindo ou recompensando? Aí a criança fica mais inteligentezinha, aí você dá paternos conselhos e move ela pela virtude. Agora o que acontece é o seguinte, se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, você tem que chegar e chamar seu filho e dizer assim, filho, lá, seu filho com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, você mostra as coisas de Deus. E você vê que nas coisas de Deus que você vai mostrando, um filme que ele assiste, uma história que você conta, você vê que alguma coisa chama a atenção dele, alguma coisa mexe com ele. Filho, por que é que você, né, chorou quando viu aquela história? Então, o que é que chamou a atenção nisso daqui? Quando você tem que ensinar seu filho, sua filha, a prestar atenção dentro do coração dele, coração dela, os movimentos da graça. Você está vendo? É ali que Jesus tocou você. Isso de forma muito discreta. Porque é ali que ele tem que voltar. E voltar sempre. A gente tem que ensinar isso, né? Ensinar isso para as pessoas. Essa é a missão de um diretor espiritual. Essa é a missão de alguém que, de um pai e de uma mãe que ensina a rezar. Ensinar como é que nós somos movidos pela graça. E não pensar que isso daqui é uma coisa de grandes místicos. Não, isso daqui só acontece, sei lá, quando você está em uma situação ideal de temperatura e pressão e etc e tal, e quando você tem aquele ambiente especialíssimo e a capela está com ar-condicionado e está um silêncio e está aquela musiquinha de fundo e você está com aquela cadeira, aquela poltrona especial, né? Em que você está confortável e quando você está, sei lá, zen, e você está entrando em estado alfa, aí ali vai acontecer. Gente, se você for esperar isso acontecer, sabe quando é que vai acontecer? Provavelmente nunca. Porque vai ter sempre uma coisa te atrapalhando. Você tem que, na realidade, buscá-lo onde ele tocou você. E é ali. Qual foi a última vez que ele tocou você? Qual foi a verdade que tocou você? Qual foi a realidade que tocou você? É ali que o amor de Cristo impele. O amor de Cristo nos impele. Vai lá, busca onde ele tocou você. E esse amor não passará. A caridade jamais acabará. A fé vai acabar. A esperança vai acabar. Como diz São Paulo, as línguas cessarão, as profecias calarão. Mesmo que eu tivesse as virtudes, né, de dar meus bens aos pobres ou de jogar meu corpo às chamas, se não tiver a caridade, de nada serve. De nada serve. Então, meus queridos, é esse o recadinho que eu queria dar para vocês no dia de hoje. Tá? Vamos então ter uma vida espiritual. Ter uma vida espiritual e ficar atento quando ele nos toca. É lá que você tem que encontrá-lo. É nesse lugar da sua alma que você tem que encontrá-lo. E ali crescer na amizade com Cristo. Não interessa se foi uma grande labareda ou se foi só uma mecha que fumega. Se você só tem o amor que você tem por Cristo, é somente uma mecha que fumega, dê glória a Deus, porque isso já é divino. Isso já vale mais que o universo. Os santos, os mártires, morreram para não perder essa chama do amor por Cristo dentro deles. Então vamos lá. Se deixe tocar por Cristo e que Deus abençoe, que você saia um pouco deste, né, marasmo de estar fazendo tudo certinho, mas sem ser movido pelo Espírito. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.